Ok, então, continuando. Então, nós estamos no versículo 8, que é o ato em si do homicídio. Quando Caim disse a seu irmão Abel, vamos ao campo, e Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Então, versículo 9, então, queremos ver esse segundo diálogo de Deus com Caim. Então, Deus conversou com Caim antes e conversou com ele depois. O Senhor perguntou a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu, não sei. Esse aí foi bem descarado, né? Não sei. Ele podia só ter falado, não sei, né? Já seria muito ruim. Agora, dizer assim, não tem nada a ver com meu irmão, eu não sou guardador do meu irmão, não sou responsável, não sou guarda do meu irmão. Deus prosseguiu. Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Essa pergunta, né, que fizeste, isso aqui é algo muito profundo, porque é um princípio que tem em vários lugares na Bíblia, especialmente em Números 35, é bem claro que ele fala que o sangue derramado, o sangue de homicídio, é algo que contamina a terra. E isso vai falando várias vezes. Depois, lá no cativeiro, quando fala sobre Manassés e outros reis que foram muito perversos, fala do sangue inocente que eles derramaram. Então, a Bíblia é muito forte nesse princípio de que o sangue de homicídio, o sangue de morte, traz consequências. E é mais ou menos, né, assim, quando Deus está falando com Caim, e eu nunca tinha lido muito assim com essa perspectiva, mas quando ele fala, onde está Abel, teu irmão? Ele está dando oportunidade. É a mesma coisa quando ele começou a andar pelo jardim e perguntou, Adão, onde você está? Como se ele não soubesse. É claro que Deus sabia. Ele está dando oportunidade para o homem falar, né? Então aqui também, Deus, assim, onde está Abel? A resposta de Caim parece que ele acha que ele pode enganar Deus. Deus não sabe o que aconteceu, então ele fala, eu não sei, eu sou responsável por ele, eu não sou eu que preciso saber onde ele está. Como se Deus não soubesse. E aí Deus fala, o que você fez? E essa frase de Deus é uma frase que está dizendo, você fez algo que me obriga, na minha justiça. Deus é misericordioso e talvez nós, na nossa cultura, nós não temos tanta ideia assim de justiça. Para nós talvez é uma ideia muito legalista, muito rígida, pensar, Deus, ele fala uma coisa, não é só porque ele fala. Pela própria natureza de Deus, o caráter de Deus, a integridade de Deus, a justiça de Deus, Deus não pode deixar passar uma coisa assim. Então Deus está falando com Caim, o que você fez? O sangue de teu irmão clama a mim da terra, eu preciso tomar uma providência, eu não posso deixar isso passar. Né? É uma coisa interessante sentir assim, Deus ser obrigado a alguma coisa, né? Assim, Deus não é obrigado, Deus, né, aquela, a gente tem mais essa ideia assim de arbitrário, de quem faz as regras. Deus, se Deus quiser perdoar, ele perdoa. A gente não tem muito essa noção. Eu acho que tem menos e menos, né? Quando você lê literaturas mais antigas, assim, parece que os teólogos, as pessoas assim, dentro da cultura de 100 anos atrás, 200 anos atrás, eu acho que eles tinham muito mais noção do que nós hoje. Hoje a gente tem, parece que uma ideia assim, ué, se Deus quer perdoar, ele perdoa, ele é Deus, ele não tem que ficar arrumando um jeito, ele não precisa se explicar, ele não precisa, Deus não é obrigado a fazer algo. Não, Deus, Deus não pode mentir, Deus não pode agir contra a natureza da retidão, isso seria ir contra a essência dele. Deus não pode fazer isso, Deus também não pode ir contra o princípio do amor. Tem muitas coisas que fazem parte da essência de quem Deus é. Mas Deus está falando com Caim, o que você fez me obriga a tomar uma atitude, eu não posso deixar isso passar. Assim como ele não podia deixar passar o que aconteceu no Jardim do Éden. Então são coisas que a gente pensa, puxa, Deus é duro. Não, Deus ele é justo, ele é muito misericordioso, ele é cheio de amor, ele faz coisas que não precisaria fazer. Se você pensar, leia, eu não vou tomar o tempo para ler isso agora, mas Números 35, que fala sobre as leis do homicídio. Então, na lei de Israel, antigo, naquela lei de Moisés, se alguém matasse propositalmente, então alguém mata um irmão, um parente, um pai, sei lá, um parente meu, não era a polícia, não tinha polícia, né? Tinha uma pessoa, a pessoa, o parente, era chamado o vingador de sangue. Então, a pessoa, alguém matou um parente meu, eu vou vingar. E isso, dentro da lei de Moisés, era lícito. Se você matar intencionalmente, o vingador de sangue pode matar. Agora, tinha que ter duas ou três testemunhas, tinha que ser uma coisa acertada e tudo, mas não poderia matar uma pessoa que não fosse, que matasse por engano, por acidente, ou seja, alguma coisa desse tipo. Mas, então, tinha as leis de Deus de homicídio, quem matasse era para ser morto, era pena de morte. Então, eu falei assim, Deus não pode deixar de ser justo. Agora, tem algumas coisas que a gente não entende plenamente, porque Caim matou Abel e Deus não decretou morte para Caim. Então vamos continuar lendo, sim, para lembrar o que acontece mais aqui. Mas o que ele está dizendo no versículo 10 é: o sangue de teu irmão clama a mim. E hoje nós não temos, assim, imagina quanto sangue está clamando a Deus, né? É uma coisa absurda no Brasil e em muitos outros lugares. Só pensando de crimes, agora, se você colocar aborto nessa conta também, assim, né? Quantas vidas inocentes, né? Então, é muita coisa que está clamando a Deus. Agora, Deus não toma atitudes imediatas, mas todas essas contas de sangue estão clamando a Deus. Todas essas contas de sangue estão clamando a Deus. Então, então ele falou, a voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora, maldito és tu. Agora vamos lembrar do capítulo 3. O único ser que foi amaldiçoado mesmo no Jardim do Éden foi a serpente. Deus não amaldiçoou a mulher e nem amaldiçoou o homem. Ele falou assim, a terra é maldita por causa de você. Isso foi no capítulo 3. Né? Agora, Caim foi um passo além. Então, agora, você agora trouxe maldição sobre sua vida. Maldito és tu, serás afastado da terra que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Eu quero que vocês vejam como tudo isso aqui é um passo além. Né? Foi além. A terra já tinha sido maldita por causa do pecado do homem. Então a terra não ia produzir com facilidade, o homem ia ter que trabalhar com suor, com dificuldade, né? Mas agora ele está dizendo, versículo 12, quando cultivares a terra, ela não te dará mais sua força. Serás fugitivo e vagarás pela terra. Então, aqui é a sentença de Deus sobre a vida de Caim. E como falei, eu não sei o que teria mudado se Caim tivesse admitido e reconhecido o pecado dele. Mas, pelo menos nós sabemos assim, que tudo isso foi, em parte pelo ato dele, mas em parte pelo fato de ele não reconheceu o pecado dele. Então, por que Deus falou assim, onde está teu irmão? Porque ele estava dando uma oportunidade. A gente não sabe qual seria a diferença da sentença, mas Deus estava dando uma oportunidade. E como é importante, eu sinto isso todas as vezes que eu pego assim, qualquer parte da Bíblia, assim, volta para esse ponto. Onde tem pecado, precisa ter arrependimento. Sempre, sempre Deus está buscando arrependimento. Que tipo de... Assim, nós não podemos tomar esse tempo, mas quando você pensa sobre essa questão de ofertas, por que que Abel teve uma oferta, aceitava Deus e Caim não? Aí você começa a olhar na Bíblia, ofertas aceitáveis a Deus. E no Velho Testamento, Isaías, Salmo 51, vários lugares fala, Deus não está querendo, o que satisfaz o coração de Deus não é nem o sangue em si. Se você oferecer um sacrifício, mas não for de coração, se você não tiver um coração quebrantado, né? Davi descobriu isso, o sacrifício aceitava Deus é um coração quebrantado, é alguém que realmente sente pelo pecado. Então, nós temos um grande problema do pecado que que toma conta, que nos atrai, que nos faz cair, mas nós temos um problema mais profundo ainda, que é a falta de arrependimento, a falta de quebrantamento. Então, o que Deus estava querendo com Caim era, o que eu fiz com meu irmão? Gente, isso aqui é família, essa aqui é a primeira família. Isso aqui é os dois primeiros irmãos. E um mata o outro. E por que que mata? Caim estava bravo porque ele achou que Deus deveria ter aceitado a oferta dele. E ele estava com inveja. E isso é uma das coisas mais profundas, como eu falei assim, isso é um tema na Bíblia, porque Deus escolhe pessoas, eu comecei essa frase, acho que eu acabei não explicando, mas Deus escolhe pessoas, Deus escolheu Abraão, Deus escolheu dos filhos de Abraão, Deus escolheu Isaac, entre os filhos de Isaac, Esaú e Jacó, Deus escolheu Jacó. Por que que Deus escolhe alguém? Essa é uma pergunta que a gente não sabe responder. Na primeira parte dessa aula, a gente já falou que Deus esquadrinha, que Deus olha, não é capricho, não é gostar de um e não gostar do outro, mas tem um outro elemento que é o seguinte: Deus sempre vai usar alguém para ser seu instrumento de redenção. Deus vai usar, Deus procura não só uma pessoa, ele quer uma nação de sacerdotes. Então, a escolha de Deus, isso vai pela história toda, Israel, e vem para nós como igreja. Deus escolhe pessoas para que essas pessoas possam ser um instrumento de levar redenção às outras pessoas. Porque o objetivo de Deus é sempre todo mundo. Deus quer todo mundo, não estou falando que todo mundo vai ser salvo, mas Deus quer todos. O objetivo de Deus não é um grupo seleto. Deus não gostou de Caim, de Abel, e vou rejeitar Caim. Qual era o propósito de Deus? Aí vai ter as linhagens que nós vamos falar em outra aula. Tem a linhagem que vem Abel, não, porque ele morreu, mas aí veio outro filho no lugar de Abel. Aí vai ter uma linhagem com Sete, outra linhagem com Caim. Mas Deus rejeita uns e quer outros? Não, sempre a ideia é, por que que Deus queria Noé no meio de uma geração perversa? O que que Deus queria? Deus queria dar chance para salvar a humanidade. Sempre, sempre a ideia de Deus é redenção. Agora, o problema, existem dois, essas escolhas de Deus, essas escolhas de Deus causam muitos problemas para nós, de ambas as partes. Causa problemas para quem não foi escolhido e causa problemas para quem foi escolhido. Para quem é escolhido, o problema é, eu sou bom, Deus pegou, Deus me aceitou, porque eu sou melhor do que os outros. E sempre, ao longo de toda a história, tem esse sentimento de superioridade, de elite, de só nós que somos salvos, né? Os judeus tinham isso, a igreja tem isso. Sempre nós temos essa dificuldade de entender que Deus escolhe para ser um instrumento para os outros. Ele fala para Israel em Deuteronômio, capítulo 7, eu não escolhi vocês porque vocês eram melhores. Eu não escolhi vocês porque vocês eram mais fortes, mais numerosos, poderosos, nada disso. Eu escolhi vocês porque eu fiz uma aliança com Abraão, porque eu quero usar alguém para alcançar o mundo. Eu preciso achar alguém. A gente tem uma ideia de reino de Deus, que é Deus lá no topo da pirâmide, Deus aqui em cima, mandando, exigindo o reino de Deus, Deus é soberano, tem que obedecer. A figura do reino de Deus é sempre família, é Deus escolhendo pessoas para trabalhar junto com Ele, é cooperação, é Deus formando uma comunidade, é Deus pegando alguns para alcançar os outros. Então o problema de quem é escolhido, ele acha, Deus me escolheu e Deus não quer os outros. E o problema de quem não foi escolhido é, como Caim, por que que Deus escolheu a oferta de Abel? Caim não aceita. Então, isso é um assunto muito profundo na Bíblia toda, das atitudes de ambas as partes. Quem é escolhido é soberbo. Quem não é escolhido fala assim, não, esse povo aí é pior do que nós. Né, Jacó, né, você olha, Saul e Davi. Davi cometeu pecados piores do que Saul, né? Esaú e Jacó. Esaú parece que era um sujeito bonzinho, não brigava com ninguém, bem humorado, né? Ele não enganou ninguém, né? Jacó, aquele cara assim, sempre tramando. Por que que Deus escolhe Jacó? Por causa da graça dele e tudo, mas Deus queria usar Jacó e Deus teria um lugar para Esaú. Agora o problema é, por que que nós, né, as pessoas que não são escolhidas, não aceitam que Deus usa um instrumento, porque nós pensamos assim, Deus me rejeitou, Deus não rejeitou. Deus não rejeitou Ismael. Abraão falou com Deus, aceite Ismael. Deus falou assim, sim, eu aceito. Ele vai ser uma grande nação. Mas né, isso aí você vai seguindo as descendências e tal. Por que que Deus fica bravo com os descendentes de Esaú? Porque eles não aceitavam a missão de Deus através de Israel. Então, eu estou falando tudo isso porque essa história de Caim e Abel está dentro disso. Caim ficou muito bravo porque Deus, nesse caso, não fica claro que Deus ia usar Abel e não ia usar Caim. Aqui o contexto é mais Deus falando, se você aprender com essa situação, você pode ser aceito, você pode fazer parte do meu plano. Nada aqui na história aqui indica que Deus não pudesse usar Caim. Porém, ele não aceitou a soberania de Deus. Então, Deus não é soberano no sentido de ser carrasco, no sentido de ser um ditador. Ele é supremo, a autoridade dele é absoluta. Mas o reino de Deus, o reino que Deus mostra na Bíblia, o que Deus almeja não é um monte de anjos, ele tem os anjos. Deus não está querendo um exército de pessoas que fazem a vontade dele, pam, pam, assim, quase como robô. Deus tem os anjos. Por que que ele criou o homem? Porque ele queria uma coisa voluntária, porque ele queria uma coisa de comunidade, porque ele queria uma coisa de família. Então o reino de Deus envolve Deus usar, Deus é soberano nesse sentido. eu decido que vou escolher fulano. Não na exclusão dos outros, porque essa pessoa vai ser um instrumento para fazer o plano dele funcionar e os outros vão se encaixando, cada um no seu lugar. Então, essa é a raiz desse pecado, inveja. Eu não aceito a escolha de Deus. Eu não aceito que Deus tem direito. Essa é a discussão de Paulo em Romanos 9. Nós não temos direito de questionar as escolhas de Deus. Mas quando eu entendi, isso foi aquele livro Único Rei, um livro que a gente publicou faz pouco tempo, quando ele mostrou nesse livro que a eleição de Deus, a escolha de Deus, não significa que os outros são rejeitados. Significa que Deus escolheu Jacó como um instrumento para redimir o mundo. O objetivo de Deus é sempre a redenção do mundo. Ele falou com Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus sempre está mirando a terra, a humanidade, todos os povos. Isso é muito repetido, mas os judeus perderam muito isso. E a igreja também. Então, isso tem muitas e muitas implicações, né? Mas o que Caim fez foi não aceitar a escolha de Deus. Então, deu para entender? Quem é escolhido fica soberbo. E Deus tem muita ira contra a soberba. E quem não é escolhido, que poderia ou aprender, como Caim, eu fiz alguma coisa errada, ou Deus não ficou contente, eu vou descobrir, ou Deus escolheu para mim um papel. Imagina dentro da família, Caim é o irmão mais velho, Abel é o irmão mais novo, Deus aceitou a oferta do mais novo e não aceitou a minha oferta. Caim ficou muito mordido, ele ficou muito bravo. Então, esse tipo de humildade, de quebrantamento, isso é essencial. Nós temos que aceitar as escolhas de Deus. As escolhas de Deus não significa que está rejeitando os outros. Ele escolhe um para uma função e escolhe outro para outra função. São funções que Deus dá. Ok, então agora, então tem a sentença no versículo 12, a terra não vai mais dar força para Caim, ele vai ser fugitivo e vai vagar pela terra. Agora Caim, que não teve coragem de falar onde Abel estava, não teve coragem de assumir o erro dele, ele tem coragem de protestar a sentença de Deus. Ele falou assim: Deus, essa sentença é muito pesada. Caim disse ao Senhor, versículo 13, a minha punição é maior do que a que posso suportar. Deus, o Senhor não sabe o que o Senhor está colocando nos meus ombros, eu não sou capaz de suportar. Hoje me expulsas da face da terra, também me esconderei da tua presença, serei fugitivo e vagarei pela terra, e quem me encontrar me matará. Essa frase é difícil de entender. Quem são essas pessoas que vão encontrar? Eu quando era criança, eu lembro que assim, as pessoas sempre falam assim, meu pai falava, as pessoas que não querem questionar a Bíblia, que falam que... né, Tem erros na Bíblia, a primeira coisa que eles perguntam é com quem que Caim casou, né? Eu aprendi sempre assim, né, que a grande pergunta que era, eu acho, com quem Caim casou, eu não acho difícil, ele casou com uma irmã dele, né? Agora, quando Deus falou, colocou essa sentença sobre Caim, e Caim falou assim, agora quem me encontrar, parece que ele vai encontrar um monte de gente, né? Quem me encontrar vai me matar. E, aliás, era merecido, né? Porque ele matou o irmão dele, ele merecia morrer, né? Mas quem me encontrar vai me matar. E Deus mostra compaixão e misericórdia. E esse princípio aqui, gente, olha, isso aqui é fundamental. Caim cometeu um crime sério, levou uma punição séria, mas Deus não era a favor de que quem encontrasse Caim o matasse. Vocês estão, a cabeça está funcionando, as fichinhas estão caindo, sim, né? De que criminoso não precisa fazer nada, deixa morrer, deixa apodrecer. Não foi essa a ideia de Deus para Caim. Ah, Caim, você, se alguém te matar, você só vai ganhar o que você merece. Não, Deus falou assim, você, eu vou proteger você. Vou colocar uma marca, que também a gente não sabe o que, que é essa marca. Alguém fala que é a primeira tatuagem, né? Deus colocou uma marca sobre Caim. O Senhor, porém, lhe disse, 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. Olha, se quem matar Caim vai ter um castigo 7 vezes maior, como é que pode matar a mesma pessoa 7 vezes? Não sei também o que são as sete, a vingança 7 vezes maior, mas 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim, pôs o Senhor um sinal em Caim para que ninguém que o encontrasse o ferisse de morte. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Bom, nós vamos até aqui, hoje, né, até essa parte da história, né, no mês que vem nós vamos voltar aí, só tem mais algumas coisas que eu queria comentar. Uma é que tem também assim, tipo de um paradoxo aqui, né, porque Caim vai ser um fugitivo, ele vai vagar, ele não vai... Lembra que Caim lavrava a terra. Quem lavra a terra, que quem cuida de rebanhos é mais nômade, né? E quem lavra a terra é mais fixo. Mas ele não ia poder ser fixo porque a terra não ia mais produzir para ele. Então ele vai ser um fugitivo, né? Ele ia ter que sair vagando. Só que ele vai habitar. Então parece que ele parou de vagar. Mas ele vai habitar numa terra que significa vagar, porque Nod significa vagar. Então é uma contradição de termos aqui, né? E depois o filho dele, no versículo 17, né? Não, o próprio Caim, depois que ele tem um filho, ele edifica uma cidade. Então, tem muitas coisas nas entrelinhas que a gente não entende tanto, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão que vai falar sobre a linhagem de Caim. Eu só queria, assim, tem várias coisas, todas essas histórias levantam muitas questões, muitas perguntas, e a maioria delas a gente não tem resposta. Mas uma das coisas que é importante notar é que Deus tinha falado que haveria uma guerra, uma inimizade, né? No capítulo 3, Deus falou com a serpente, vai haver uma inimizade, uma guerra entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Então nós podemos dizer que aqui já houve uma guerra e houve uma morte, né? Agora, qual a implicação disso, a linhagem de Caim? Caim é da descendência da serpente, como é que funciona isso? Primeiro que a gente não tem respostas muito definitivas sobre isso. Mas vamos ler assim, porque tem um texto em 1 João que eu já mencionei, mas agora nós vamos ler. 1 João 3, porque nessa passagem ele fala sobre semente, sobre descendência, né? Então, em 1 João 3, ele fala assim, versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, em João 8, Jesus tinha falado com os judeus, vocês são filhos do seu pai, o diabo, que mente desde o início, ele é homicida desde o início. Então, Jesus já estava mostrando assim, o que é a descendência da serpente. Tem a semente de Deus e tem a semente da serpente. As duas sementes podem estar em qualquer um de nós. E estão, né? Isso aí, nós temos essa mistura, nós temos isso no mundo, nós temos isso na igreja, nós temos isso dentro do nosso coração. Nós temos sementes de Deus, da palavra de Deus, da natureza de Deus, do Espírito de Deus, e nós temos sementes do maligno, que podem crescer, que podem achar lugar para desenvolver mais. Então ele está falando assim, aquele que vive, versículo 8, quem vive no pecado é do diabo, pois o diabo vive desde o princípio. Versículo 9, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Gente, o pecado é muito forte, a tentação é muito forte, mas isso aqui é maravilhoso saber que quando Deus planta a vida dele em nós, quando nós nascemos de novo, a semente de Deus, ela luta contra, né? E essa guerra que existe entre as descendências, as guerras que existem no mundo espiritual, no mundo natural, tem muita guerra na história da Bíblia, tem muita guerra na história da humanidade, tem guerras hoje, tem muita guerra dentro da nossa vida, né? Gálatas fala assim que o Espírito milita contra a carne, então tem guerras interiores, guerras exteriores, então essa guerra que Deus falou com a serpente é uma guerra que realmente existe. Mas a semente de Deus, por mais que a gente pense, às vezes a gente tem a impressão assim, que o pecado é muito mais forte do que, muito mais atrativo, muito mais forte, a gente vê na nossa vida e vida de outras pessoas, assim, parece que não tem força para resistir, tanta coisa ruim que vem contra nós, mas aqui ele está dizendo, a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus. Versículo 10. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica a justiça não é de Deus. E aí ele fala uma coisa fundamental, porque você tem, né? Uma pessoa que é de Deus, não faz injustiça, não vive habitualmente no pecado, mas aí ele coloca o dedo numa coisa específica, porque essa carta toda ele está falando assim, Deus é amor, a essência de Deus é amor. Então, quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama seu irmão. Então ele está colocando uma característica mais clara e mais evidente para entender quem é de Deus e quem não é. Versículo 11, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. E agora ele vai usar a história de Caim. Que nos amemos uns aos outros. E não como Caim, que era do maligno. Agora sim, tem muita gente que vai pegar assim, não, Caim já era do maligno desde o início. Não, não é essa história que a gente tem lá. Por que Caim era do maligno? Porque ele fez o que Deus falou que não era para fazer. Deus falou assim, não dê oportunidade para o pecado entrar e tomar conta da sua vida. E depois que ele fez o que fez, ele teria que ter reconhecido e falar assim, não, porque gente, afinal de contas, não foi com as mãos dele, mas Davi matou um homem, né? Matou o marido de Bate-seba. Então, existe perdão, mesmo no Antigo Testamento, existe perdão. Só que Davi reconheceu o pecado dele. Então, né, Caim, por que Caim era do maligno? Porque ele fez, né, ele não amou, ele matou seu irmão, e por que o matou? Porque suas obras eram más. Isso aqui é outra coisa que a gente já viu em Hebreus 11, que falou que Abel, pela fé, foi justificado, e as obras dele eram boas. Então, isso aqui está dando para nós uma luz de que Caim já tinha problemas antes desse acontecido, né? Não se chega ao ponto assim, de homicídio, de adultério, de outras coisas ruins, de uma vez, né? Normalmente são passos que vão gerando. Por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Bom, quem não ama permanece na morte. Então, olha só como essa história é fundamental, né? Dentro de uma família, por que Caim odiou o irmão dele? Dentro dessa questão de escolha. Vocês estão percebendo que isso aí é uma coisa muito, muito profunda. Um outro texto sobre essa questão da semente, vamos para Tiago, que é aqui pertinho. Tiago capítulo 1. Esse texto de Tiago, desde muito tempo, foi uma revelação muito grande para mim, porque mostra também, acho que um dos textos mais claros para você entender o processo do pecado, tentação e pecado. Tiago 1, 13. Quando tentado, ninguém deve dizer sou tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Olha, versículo 17 do mesmo capítulo, fala assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, desce do Pai das luzes em que não há mudança nem sombra de variação. Deus não tem mal nele. Então, essa ideia assim, de que Deus escolhe umas pessoas para o mal, que Deus já rejeita, que Deus, assim, não tem sustentação. Agora, voltando para o versículo 13, fala assim, Deus não pode ser tentado e ninguém tenta. Versículo 14, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então, o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Então, o processo aqui é muito claro, assim, de que entra um desejo, isso é egoísmo, isso é orgulho, isso é inveja, isso é alguma coisa que entra, essa é a semente do maligno. E você percebe como Satanás, ele usou essas táticas, né? Ele jogou dúvida, jogou desconfiança na cabeça da mulher e ele, aqui nessa história de Caim e Abel, não aparece a serpente, mas Deus falou que o pecado estava ali espreitando, estava ali esperando para atacar. Então, mas o que é que, aonde que tem que ser o nosso cuidado? Nós não conseguimos vencer o pecado sozinhos, mas como eu falei, assim, tem decisões nossas. E quando é que a gente tem alguma chance de decidir? Não depois que você já deu lugar para o desejo, que já concebeu, que já gerou algo que você não consegue suportar mais. Né? Por isso que assim, o pecado sempre começa pequeno. Então, essas sementes que são lançadas e que a gente tem escolha se nós vamos dar lugar ou não. E aí você pode aplicar isso para cada tipo de pecado, né? Mas é um desejo que você alimenta, que depois vai crescendo. Chega um ponto, a Patrola de Deus, mais uma vez, é um livro que fala muito claro sobre isso, que existe um ponto em que ninguém aguenta. Se você der lugar, se você permitir que aquilo entre e comece a crescer e gerar, ele fala assim sobre o desejo. Cada um é tentado quando atraído pelo seu próprio desejo. O desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após se consumar, né? Porque tem um desejo, enquanto é desejo ainda não é pecado, só que você vai alimentando e permitindo o desejo, ele vai ter uma gestação, né? Ele vai conceber e ele vai chegar ao ponto em que você não controla mais, né? Então, essa é a história desse pecado, como chegou, né? Então, bom, no seu esboço, só para não ficar nenhum aspecto, acho que nós cobrimos tudo. Existe, nós vamos falar mais sobre essa guerra. Tem a guerra interna, mas tem uma guerra entre os descendentes, os filhos, a descendência maligna, que não significa que tem uma parte da humanidade que Deus rejeitou desde o início, que já são rejeitados desde o início, mas esse processo de escolha, esse processo de nos posicionar, esse processo de deixar o pecado tomar conta e de se alinhar ao lado de Satanás, pode levar e leva realmente pessoas a tomar o lado da guerra contra a vontade de Deus. Então, essa guerra existe. E isso é um fator super importante na Bíblia, né? Então, essa e outra coisa, assim, só frisando mais uma vez, Deus, lá em Números 35, esse mesmo capítulo que eu estava citando, tem a cidade de refúgio, que é a mesma ideia daqui, que apesar que Caim, naquela lei lá de Números 35, ele não seria candidato para a cidade de refúgio, porque ele matou intencionalmente. Mas Deus protege, Deus quer que haja proteção para as pessoas, para que não haja injustiça contra pessoas que cometem pecados, delitos e crimes, né? Então, eu acho que esse princípio que nós temos aqui na história de Caim é muito importante. As dificuldades no texto são essas aí, né? Quem eram essas outras pessoas que podiam matar Caim? Eu não tenho resposta para isso, tá? Não estou falando assim, venha na próxima aula que eu te conto. Né? Assim, existem hipóteses sobre isso, né? Mas a gente pode até falar um pouco mais sobre possíveis explicações. Mas assim, quem eram as pessoas que poderiam matar Caim? Quem eram as pessoas que Caim edificou uma cidade, né? Que cidade que era essa? Então, essa existência de outros seres humanos, ele é bem implícito aqui nesse capítulo 4, né? Então, essa é uma das dificuldades, e a outra é a gente entender essa questão da descendência da serpente, que nós vamos chegar em outro degrau aqui, na época do dilúvio, os filhos de Deus e as filhas dos homens, e aí vai ter umas coisas bem difíceis também, que também eu não sei responder, mas que a gente vai ter que passar por tudo isso, né? Vamos orar. Senhor, nós queremos realmente ouvir a Tua voz, queremos que a Tua semente gere vida dentro de nós e queremos ser, ó Deus, escolhidos de alguma forma para abençoar as outras pessoas que ainda não conheceram a Tua semente, não conheceram a Tua verdade, porque esse é o Teu coração, esse é o Teu desejo. Nós queremos aprender, Senhor, aceitar as Tuas escolhas e, ó Deus, se o Senhor nos deu alguma função, algum chamamento que é totalmente pela graça e totalmente pela Tua escolha, que o Senhor nos ensine, ó Deus, a ter a atitude certa para que nós possamos realmente viver de acordo com a Tua vontade. Também oramos, ó Deus, para que nós possamos aprender a oferecer a Ti ofertas aceitáveis. Nós queremos agradar a Ti, queremos trazer ofertas a Ti do melhor que nós temos. Nós temos o melhor do nosso tempo, nós temos o melhor dos nossos dons, nós temos algo que é o melhor da nossa vida, que nós podemos oferecer a Ti. E queremos aprender, Senhor, como nós podemos oferecer a Ti, Senhor, e ser aceitável. Que quando aquilo que nós fazemos parece que não é aceito, não é abençoado, não é aceito por Ti, que não tenhamos atitude de Caim, mas que nós possamos dizer, Senhor, mostra-me, eu quero saber o que agrada a Ti, Senhor. Porque o Senhor não é um Senhor, alguém que quer só exigir algo impossível de nós. O Senhor quer que nós sejamos filhos, e o Pai quer que o Filho ele aceita o filho, ele quer o filho perto, ele ama quando o filho traz algo para ele. Então nós queremos viver essa relação contigo, Senhor. E que realmente, Senhor, ó Deus, que o Senhor possa nos mostrar que nós possamos ser teu povo nesta geração. Em nome de Jesus. Amém.